A partir de agora, vamos entrevistar o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Paulo Henrique, boa tarde.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Leandro, Ana Paula, Jota Maia, a minha colega, coordenadora da imunização, enfermeira Emília Miranda, que me acompanha nessa entrevista, e a todos os munícipes campo formosenses, o nosso muito boa tarde.
Hoje vamos, nesta entrevista, falar sobre diversas ações da Secretaria de Saúde, a participação do ouvinte online. Inicialmente, secretário, a campanha continua sobre a Covid-19. E esta semana, o que foi que decorreu com relação no atendimento à população?
Então, Marconi, a campanha de vacinação contra a Covid-19, de acordo com os grupos etários liberados pelo Ministério da Saúde e orientados pelo Núcleo Regional, ela continua aqui no município de Campo Formoso. Nós fizemos roteiro de vacinação para a sede e para o interior do município. A quantidade de doses que chega ao município estão sendo aplicadas. Nós não podemos modificar essa quantidade, porque já vem definida pelo governo. A gente apenas recebe as vacinas e corre para aplicar. Nesse momento, a gente estava, nesta semana aqui na sede, vacinando idosos, e a gente suspendeu ontem porque a quantidade de vacinas que chegou para a sede já acabou. E a gente continua com o roteiro pelo interior do município. Ah, acabou a sede, não acabou o interior, por quê? Todos os munícipes sabem da nossa geografia, dos distanciamentos entre um povoado e outro, e a gente tem um roteiro a seguir. E esse roteiro, a gente já tinha separado as doses e usamos também doses no interior, na sede. O que nos fortalece é saber que temos uma população com a longevidade muito grande. Então a gente tem muito paciente nessa faixa entre 80 e 90 anos de idade. Isso é muito bom para nós, para eles, para todos os que estão perto dessa população. E, infelizmente, a quantidade de doses que chegou não deu ainda para a gente suprir toda essa faixa etária da população. Mas outras doses vão surgir, a gente está esperando a qualquer momento o posicionamento do governo com a liberação de mais doses para que a gente possa continuar ainda nessa faixa etária e, quem sabe, talvez, já modificar também para outros idosos com idade inferior a 80 anos.
Durante essa semana, Paulo Henrique, o secretário de Saúde do Estado da Bahia fez um alerta e chamou atenção para municípios que não tinham chegado ao índice de 25% da vacina aos pacientes. Campo Formoso registrou ontem 89,86%. Este é um índice bom?
Sim. Imagine a nossa geografia, o distanciamento, como eu falei anteriormente, entre um povoado e outro. E a gente já atingiu esse índice aí. Esperamos até o final desta semana conseguir essa meta aí acima dos 100%. Quando eu falo acima, talvez as pessoas até não entendam e digam como é que ele vai passar de 100% se só tem certa quantidade de dose que dá o 100%. É o que a gente já explicou na live essa semana, que a vacina ela não é unidose. Então a gente recebe um frasco com 10 doses da vacina e muitas vezes, por conta do próprio fabricante ou na hora da embalagem da vacina, se a gente trabalha com segurança, a gente consegue uma dose a mais. Então, muitas vezes as pessoas dizem, esse vacinômetro de Campo Formoso está errado, porque eles publicam a quantidade de doses, quando a gente vai somar, as doses estão passando. Não é que está passando, é que frascos podem sobrar alguma quantidade de dose, em vez de vir com 6 ml, passa um pouco mais dos 6 ml, e a gente tem feito de tudo para aproveitar essas doses. Essas doses que passam são para compensar as perdas, e graças a Deus, até hoje a gente só teve uma perda de dose no município de Campo Formoso.
Covid-19, os números continuam baixando com relação aos casos ativos?
Marconi, esses números de casos ativos é o que a gente volta a implorar, o apoio da população, o apoio da comunidade. Se você verificar o boletim de ontem, em relação ao anterior, esses casos aumentaram. Ah, só aumentou dois casos. Um caso ou dois casos, mas já é um aumento. A gente tem que tentar baixar esses casos de pacientes ativos para a gente ter uma maior segurança na nossa cidade e que possamos trabalhar para evitar medidas mais restritas, mais exigentes, como já estivemos no passado. Hoje a gente verifica, e aqui eu vou até um alerta, até para as pessoas que já se vacinaram, idosos e profissionais de saúde. A gente continua pedindo que vamos continuar com as medidas protetivas do uso da máscara, do álcool gel, lavar a mão sempre que possível com água, sabão, distanciamento social, porque vacina não é segurança que não vai ter Covid, tá? Essas vacinas, hoje nós já registramos dois casos no município de Campo Formoso de pessoas que foram vacinadas e antes do período de incubação dos 14 dias da incubação do vírus, eles detectaram hoje e testaram positivo para a Covid-19. Então, tomar a primeira dose e até mesmo a segunda, que breve já está chegando, não está na hora ainda de acabar o distanciamento nem as medidas protetivas. Então, a gente faz um apelo para as pessoas que já se vacinaram, que continuem com as medidas, e também para as demais pessoas da nossa comunidade. Precisamos continuar com essas medidas para a gente barrar essa pandemia.
Vamos agora, secretário, ter a participação do ouvinte online. Leandro Daniel.
Secretário, boa tarde. E a gente tem alguns questionamentos de ouvintes, dezenas de questionamentos, a gente elencou aqui alguns, destacou alguns. Um deles é sobre essa questão, como ficou ou vai ficar o credenciamento de profissionais da saúde. O outro é sobre o funcionamento de postos de saúde, principalmente no tocante a serviços médicos na zona rural de Campo Formoso. E um outro questionamento de ouvintes é sobre testes rápidos, OLACEN, resultado, nesse caso OLACEN, feitos no final do ano passado e até o momento, pelo menos dois ouvintes aqui disseram que não receberam resultados. Testes do LACEN do ano passado. Outro assunto é credenciamento dos profissionais de saúde. E outro é sobre essa questão dos postos de saúde, principalmente para atendimento médico na zona rural de Campo Formoso. O que o senhor pode dizer?
Ok, Leandro. Sobre o credenciamento, existe um aparato muito grande em relação a esses profissionais de um credenciamento. A Procuradoria Jurídica do município, juntamente com a Secretaria de Administração e o Departamento de Recursos Humanos, eles que estão diretamente em contato com esses profissionais. Alguns já nos procuraram na Secretaria de Saúde, mas a nossa orientação para eles é que fossem resolvidos juntamente com a Procuradoria e a Secretaria de Administração. Infelizmente, nós lá na Secretaria ainda não temos um setor de advogados presente no dia a dia da secretaria, e o município dispõe das suas atividades jurídicas em um departamento. Então, a nossa recomendação lá, quando nos procuram esses credenciados, é que eles procurem o departamento jurídico do município, juntamente à Secretaria de Administração. Em relação aos postos de saúde, como você falou aí, principalmente do interior, para atendimento médico, hoje nós ainda, dos postos de saúde existentes, não estou falando dos pontos de saúde, tá? Só das unidades de saúde mesmo, que ainda não tem um atendimento médico, é Brejão da Caatinga, tá sem esse atendimento médico. Os demais postos, a gente já conseguiu colocar todo esse atendimento médico. Na verdade, já existe há mais de uma semana esse atendimento. Dentro desses 40 dias que assumimos a gestão, na segunda semana a gente já começou a retomar e colocar esses postos para funcionamento. Araras, a médica está de férias, que ela é uma médica do programa Mais Médicos, e está de férias. Em relação a testes rápidos, você me perguntou, e LACEN? Eu não sei, LACEN não é teste rápido, Tá? O teste rápido são aquelas testagens que são feitas no dia a dia aqui no município, como a gente faz, por exemplo, no Covid volante, na busca de casos assintomáticos. Temos teste rápido também do resultado do antígeno, para detectar o vírus naquele momento, a doença ativa, e isso a gente começou a fazer esse ano. E o LACEN é uma técnica diferente do RT-PCR. Se existe casos pendentes do RT-PCR, do LACEN, do ano passado, nós não temos esse conhecimento. Gostaria até que a pessoa que lhe perguntou nos procure, ou procure a Vigilância Epidemiológica no nome da enfermeira Kátia Kelly, pode procurar a Vigilância Epidemiológica, ou pode procurar também o Centro de Referência do Covid, onde ela fez esse teste e está aguardando o resultado. Gostaria de lembrar aos ouvintes que nós viemos de uma gestão passada, que não houve transição, que o Centro de Referência do Covid, ele foi desativado praticamente no dia 30, no dia 4 a gente tinha que estar com ele todo pronto, e corremos atrás, até isso aí em relação a credenciados, que no dia 4 não tinha nenhum credenciado lá não para atender a população. Nós que tivemos que correr atrás e preparar esse atendimento, que felizmente aconteceu a contente, com um número grande de enfermeiros, um número grande de médicos para atendê-los também.
1h22, estamos entrevistando o secretário de Saúde do município de Campo Formoso, Paulo Henrique Nascimento. Secretário, sobre a Casa de Apoio aos Pacientes de Campo Formoso de Salvador. O senhor esteve logo, visitou, tem condições dignas para atender os pacientes e, em decorrência dessa situação, tem o TFD, ou seja, um caso ligado a outro. Como é que está essa situação?
Ok. Macário, o TFD, quem participa do programa TFD, que é o tratamento fora domicílio, na maioria das vezes pode se colocar em torno de quase 100%, são os pacientes que precisam se deslocar e ir atendimento até Salvador. Mas a gente também tem esse tratamento fora domicílio em outras cidades, por isso que eu não botei o 100% fechado, como por exemplo Juazeiro. Hoje existe uma pousada onde esses pacientes eles são recebidos, lá ele é distribuído por alojamentos, junto com outros municípios. Essa pousada fica num local bastante distante para esses pacientes, principalmente quando se refere ao número de hospitais dos quais eles vão fazer atendimento. Era um anseio muito grande da população, isso não é de hoje, que Campo Formoso tivesse uma casa própria de apoio para que esses pacientes se sentissem mais confortáveis, que eles chegassem, é como se você chegasse e se sentir na sua própria casa. Então a gente já, em conjunto com a Prefeitura de Senhor do Bonfim, uma parceria firmada entre os dois municípios, a gente começou, na verdade, a fazer a obra de recuperação dessa casa para, em breves dias, entregar à população campo-formosense um atendimento mais digno, mais coerente. Hoje a gente tem também uma campo-formosense que está trabalhando com a gente, dando apoio no suporte lá em Salvador, a senhora Nivalda, para pegar resultados de exames, marcar exames, pegar medicamentos, que a população não precise se deslocar para sair daqui apenas para pegar esse medicamento ou marcar qualquer procedimento. Então, em breves dias, a gente terá esse novo centro de apoio aos pacientes de Campo Formoso, lá em Salvador.
E qual é o procedimento com relação ao acompanhamento? O paciente muitas vezes precisa ter um familiar acompanhando, dependendo da gravidade da doença.
Sim, sempre teve, o paciente sempre teve direito de levar um acompanhante e continua tendo esse direito assistido.
Secretário, sobre o funcionamento da central de marcação e o atendimento na central de reabilitação, como está?
Então, Marconi, vamos começar então pela central de marcação. Central de marcação funciona no mesmo local onde já funcionava, tá? Lá tem toda a marcação dos exames aqui para, daqui de Campo Formoso, como também Senhor do Bonfim, Juazeiro, Salvador. O que é que acontece? Hoje lá a gente já está abrindo também uma nova agenda com profissionais, infectologistas, ginecologistas, obstetras, dermatologistas, pediatras e também a dermatologista ligado para a referência da hanseníase, que são pacientes que já fazem esse acompanhamento, eles são das próprias unidades de saúde da família, eles marcam esses pacientes junto com a vigilância epidemiológica para ter atendimento. Já temos essa agenda pronta a partir do dia 16, com mais essa inclusão de profissionais. Hoje à tarde estamos entrando em contato com ortopedista, demais clínicos médicos, geriatras, para aquisição também dessa agenda, para ver se a gente já fecha essa agenda ainda para o mês de fevereiro.
Esses profissionais estariam atuando em Campo Formoso ou os pacientes terão que se deslocar para outros municípios?
Em Campo Formoso. Esses profissionais eles vão estar atendendo no posto do Mutirão e o ambulatório de referência em hanseníase fica no Maninho Ferreira. A outra pergunta que você me fez foi sobre o centro de reabilitação. O centro de reabilitação, desde o início, já está em funcionamento. Hoje a gente está promovendo e daqui uns dias a gente vai estar transformando esse centro de reabilitação num centro mais avançado. Lá hoje a gente já dispõe do ambulatório de saúde mental, que ele é coordenado pela psicóloga Solange. A gente desmembrou esse ambulatório do CAPS, tá? Vale ressaltar. O CAPS já está falando em CAPS, volto a lembrar aqui que ele já está funcionando em um novo endereço no Centro Cultural. Então a gente fez a inclusão desses pacientes do CAPS com a sociedade. E no centro de reabilitação, outras novidades. Já temos uma grande novidade, que é o serviço de acupuntura, ventosas. A parte da fisioterapia também já está funcionando onde existe esse ambulatório de fisioterapia no interior do município. E esse centro, à medida que a gente for avançando, a gente vai colocando mais profissionais. Fonoaudióloga já voltou a funcionar. E aí a gente vai ter um acompanhamento de fono diretamente, juntamente com fisioterapia específicos para criança. Teremos também lá, onde já funciona, audiometria e o teste da orelhinha. E em breves dias a gente vai estar aqui trazendo informações desse centro avançado de diagnóstico, que é o que a gente quer transformar o centro de reabilitação.
Temos mais perguntas no ouvinte online. Daniel.
Tem questionamentos aqui, secretário de ouvintes. O senhor falava sobre a questão da central de marcação. Ouvintes querendo informações sobre marcação de exames, eco e teste ergométrico para a cidade de Juazeiro. Está tendo no momento, o ouvinte disse que não conseguiu, está com dificuldades. Outro, em relação a medicamentos, é hanseníase. Os pais de uma das ouvintes está precisando e não conseguiu. E um outro ouvinte também questionou sobre medicamento para hanseníase. O outro ouvinte questiona sobre colírios, o tratamento de glaucoma e também sobre o programa federal Brasil Sorridente. O que o senhor pode dizer sobre esse questionamento de ouvintes?
Tá, vamos lá, se eu me perder você vai pôr várias perguntas juntos. Eu vou começar pela referência da hanseníase. Esses pacientes de hanseníase, a medicação, quem pega no Núcleo Regional de Saúde é o município. A gente já tem essa autorização para pegar a medicação. E eles já podem procurar suas unidades de saúde para que seja marcado o seu agendamento para o dia 19, que vai passar pela dermatologista que vai acompanhar o desenvolvimento desse programa a partir de 2021, a doutora Renata. Sim. Você me perguntou também aí sobre colírios. Em relação a colírios, deve ser colírios do glaucoma, né?
Glaucoma, isso.
Existem pessoas no município que já fazem esse acompanhamento do glaucoma. A gente vai ter um mutirão do glaucoma que a gente já vinha anunciando. Os agentes de saúde já estão entrando em contato com essas pessoas. Vale ressaltar que é uma lista que já vem pronta da Oftalmo Diagnóstico para o município de Campo Formoso com o nome dessas pessoas, e são as pessoas que vão participar do mutirão agora no final do mês de fevereiro. Essas pessoas que já participam do programa podem até pegar informação se seu nome consta na lista lá na central de marcação. A gente está divulgando, correndo atrás do nome das pessoas, identificando essas pessoas com a ajuda dos agentes comunitários de saúde e já organizando para esse mutirão que vai acontecer na cidade de Senhor do Bonfim.
Outra sobre o Brasil Sorridente.
Então, o programa Brasil Sorridente, nós possuímos aqui uma unidade odontológica móvel, que é o programa onde a gente leva o atendimento odontológico até os postos que não têm, ou aos povoados que não têm o consultório odontológico. Esse carro, esse gabinete odontológico, o município possui, ele está já num processo de revisão, já fizemos também a aquisição para a contratação do motorista e do dentista que vai atuar nesse programa pelo interior do município.
Outro questionamento do ouvinte é sobre os exames de eco e teste ergométrico lá em Juazeiro. Como
então,
é que vai estar passando?
Alguns desses exames, nós temos um convênio que já existia no município de Campo Formoso, que foi com a Policlínica de Senhor do Bonfim. Esses exames, se a gente utilizar ou não utilizar a cota que a gente tem lá já escolhida, não pela gente, mas já encontramos, o município paga do mesmo jeito pelo serviço. E aí vai um grande questionamento da policlínica, por que existe uma evasão tão grande desses pacientes em relação às suas agendas na policlínica. A policlínica, quando você marca um exame ou você marca uma consulta que vai ser feita pela policlínica, o paciente recebe e já sabe no dia que ele vai ser atendido e tem o transporte que leva para realizar esse exame ou a consulta. E muitas vezes o paciente ele vem, marca e no dia não aparece. E isso a gente perde porque você deixa de colocar no lugar uma outra pessoa que já estava ali também querendo aquele exame e talvez não tenha conseguido uma vaga. Então eu peço às pessoas que marcarem os seus exames para a policlínica ou para qualquer outro lugar, que compareçam na data e no horário correto na central de marcação para a saída, porque as remarcações a partir de 2021 vai ficar mais difícil na policlínica, porque lá no sistema já consta que a pessoa marcou o exame e não foi realizar o exame. Então esses exames para Juazeiro são exames pactuados, a gente tem que observar a nossa pactuação e seguir a pactuação que nos mostra a quantidade de vagas que a gente tem para cada procedimento desse. Vale salientar que a policlínica nos supre uma grande quantidade desses procedimentos, que a gente não precisa estar deslocando o paciente até Juazeiro.
Secretário, sobre os dados da campanha de controle ao mosquito da dengue. O município, como é que está nesse momento? Choveu, tem muitas casas que precisam ser visitadas. O que é que o senhor pode trazer de informações para a gente? Porque o foco está na Covid-19, mas não pode ser desviado só para a Covid. A dengue continua.
Com certeza, Marconi. Hoje mesmo estava conversando com a coordenadora das endemias, que é Fernanda Matos, e ela esteve já na DIRES, nesse processo de agendamento, já começando e sinalizando esse trabalho com os agentes de endemias. Nós tivemos uma situação atípica, o ano 2020 foi a pandemia. Então, muitos desses agentes, como os demais profissionais, ficaram até impedidos de realizar as suas atividades. Hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu incluí-los no grupo dos trabalhadores de saúde e eles também já receberam a primeira dose da vacina da Covid e a gente está retornando às atividades, principalmente no combate à dengue, porque já tivemos casos de dengue grave esse ano ainda, em paciente, posso dizer assim, quase que recém-nascido, mas o paciente com meses de vida. E esse programa já está sendo voltado, não só o da dengue, retornando a parte leishmaniose, esquistossomose, doença de Chagas, todas essas, esse grupo de patologias que fazem parte e são monitorados por nossa equipe de endemias do município.
Uma hora mais 45 minutos. Secretário, obrigado. Boa tarde.
Ô Marconi, obrigado, mas só queria falar que nesses 40 dias de gestão, a gente já vem avançando, fazer um resumo rápido aqui, breve, para a população. A gente já começou dando total apoio ao Covid, ao centro de referência do Covid, e firmamos também um contrato com o Hospital São Francisco para a realização de tomografia de tórax, por entender que é um exame muito importante e preciso no combate dessa pandemia. Colocamos também um médico pediatra no sobreaviso do Hospital São Francisco, Dr. Hamilton Caribé. Colocamos mais um médico plantonista para dar apoio ao hospital e diminuir as filas na urgência e emergência daquela casa. Tivemos a mudança do CAPES, que já está num local mais central com inclusão. O centro de reabilitação estará sendo transformado, que já está até em reforma, no centro avançado de especialidades. Criamos o Covid Volante, onde começamos a busca pelos casos de pacientes assintomáticos, tanto na sede como no interior do município. Já fizemos em vários bairros na sede e em algumas localidades do interior do município. Apoiado essas ações do Covid Volante, a gente tem um novo decreto com as ações da Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar nas rondas de final de semana para evitar aglomerações em praças e bares. Não é exigindo, mas é a gente pedindo que as pessoas obedeçam o decreto para que a gente consiga diminuir o número de casos ativos. Então é um trabalho de conscientização e alerta à população. Já fizemos um evento em Laje dos Negros, não só do Covid Volante, mas também do CAPS itinerante, que já teve presente naquela localidade, e vale ressaltar que a gente vai acrescentar mais um profissional de saúde, a equipe de saúde de família de Lages, que é um psicólogo, para estar fazendo a ponte entre Lages e o CAPS, que fica localizado na sede. Teremos agora o mutirão do glaucoma, ainda nesse final do mês de fevereiro. Então agradeço a vocês, agradeço a Emília, que está aqui ao meu lado neste momento, me acompanhando nessa entrevista, a toda a equipe da Secretaria de Saúde, que tem se dedicado dioturnamente para que a gente consiga trazer uma saúde de qualidade para os munícipes campo-formosenses. Muito obrigado a todos e boa tarde.